Nós já vimos a semana retrasada, ou passada, quando nós falamos sobre o capítulo 3, o versículo 1 do capítulo 3, começa: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. E aí então, do versículo 2 em diante até o final, até o 21, é um parênteses onde ele vai falar a respeito da dispensação da graça, esse mistério que foi agora revelado a nós. E aí então, o versículo 1 do capítulo 4 é a continuação. A gente pode até ler junto o versículo 1 do capítulo 3 e o do 4 e ver como faz sentido, né? Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Porque, tendo terminado o assunto da dispensação da graça, que é Deus tratando com o homem agora em graça, ele termina com a oração, o capítulo 3, e agora entra no 4, e vai começar a tratar agora do andar cristão. Primeiro ele mostrou a posição do cristão, e agora vai falar do andar, que é a parte prática do cristianismo. Nós, quando cremos, já recebemos em Cristo todas as coisas, mas agora nós temos que andar nelas. E essa parte prática aí é interferida, porque a nossa posição, nada interfere com a nossa posição. Isso é importante sabermos. A nossa posição em Cristo é completamente perfeita e garantida, porque depende apenas de Cristo. O andar já depende de nós. Então, nós temos que aprender a andar nas coisas que recebemos gratuitamente, que esse é o ministério da graça. Porém, o andar também é em graça. Muitas vezes nós ouvimos doutrinas cristãs deformadas, né? Defectivas, em que eles falam: não, Cristo te salvou, a cruz foi a obra de Deus para trazer você para junto dele, mas agora você tem que se esforçar, porque se você não fizer isso, você perde a salvação. Isso não é verdade, isso não é doutrina cristã, isso é deturpar o evangelho da graça. A mesma graça que nos salva, nos mantém em pé também. Mas Paulo aqui está rogando para que nós busquemos andar no modo digno da chamada que nós temos. Ou seja, é como se numa família o pai fala: olha, seu sobrenome é esse, agora se ande de acordo com esse sobrenome que você tem. É um exemplo meio assim, porque o mundo hoje, as famílias são todas deturpadas e não existe mais nada disso, né? O pai já não vive com a mãe, tem outros, e aí vai. Mas vamos imaginar, por exemplo, a família real na Inglaterra. Os príncipes são ensinados desde pequenininho a como se comportar e o que eles podem e o que eles não podem fazer por ser da família real. Muitos falam assim: ah, mas isso daí é coitado, faz eles sofrer tudo. Mas eles têm um sobrenome que exige isso deles. E eles têm que fazer isso, eles fazem isso. Quando não fazem, eles são muitas vezes, eles têm que ser relegados a um segundo plano na hierarquia da família real, né? Nós não temos família real no Brasil, mas até hoje se tem descendentes da família real que viveu aqui no Brasil, e eles vivem ainda sob esse nome, sob esse peso. Quando eu estudei no Rio de Janeiro, em Vassouras, era um dos lugares onde a família real ficava, e tinha descendentes de Dom Pedro lá. Um deles inclusive morreu num acidente agora de avião recentemente, aquele avião da Air France que caiu no mar, tinha um membro da família real lá. E foi reconhecido quando aconteceu, falou: ah, tinha um da família real. Nós nem temos uma família real, mas o nome está lá. Ele tem esse sobrenome, qual ele tem que guardar. Assim, ele está falando isso para nós. Nós, agora ele fala aos gentios, né? Rogo, por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele está falando para nós agora. Rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Nós, gentios, chamados dentre os povos, pela dureza do coração de Israel, né, em rejeitar o seu Messias, somos agora abençoados com a mesma bênção. Somos trazidos na presença de Deus por pura graça. Esse chamado, nós temos que andar agora de acordo com ele. E esse chamado é diferente, o modo de andar nesse chamado é diferente do exemplo que eu dei, né? Família real é ensinada a andar com toda a pompa e com toda a altivez que possa existir num rei, porque ele vai ser um rei um dia, assim, se chegar a vez dele. Mas aqui, o modo do cristão andar é o versículo 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é suportar por suportar ou por obrigação, mas é tudo em amor. Todas essas coisas, a humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor, é o modo como nós devemos buscar andar. E o versículo 3 aí então entra no assunto da unidade do Espírito. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz.
Tem 7 vezes o verbo andar aqui nessa carta aos Efésios. A primeira vez é como nós andávamos antigamente, no capítulo 2, versículo 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Depois ele vai falar de como andarmos a partir do momento em que fomos salvos. Temos agora boas obras que Deus preparou para andarmos nela, no capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, de pessoas que andavam segundo o curso desse mundo, agora são pessoas que andam nas boas obras que Deus preparou. Depois, no capítulo 4, essa passagem que nós estamos lendo agora, o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Ou seja, o que o irmão explicou, nós temos uma vocação ou uma cidadania que é celestial. Essa palavra vocação, também em algumas passagens, ela tem o significado de cidadania, que é o nosso lugar agora em que nós habitamos realmente, de onde vem o nosso passaporte, vamos chamar assim, né? Então eu devo andar agora de uma forma digna dessa vocação, dessa cidadania que eu tenho, que agora é celestial. Depois no capítulo 4, versículo 17, nós somos exortados a não andarmos como os outros. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então nós temos agora um exemplo diferente daquele que nós encontramos no mundo. Então nós não temos, o mundo não é o nosso padrão do andar, o andar do mundo não é o nosso padrão. Depois, nesse mesmo capítulo 5, versículo 8, ele vai mostrar esse contraste, e não existe um contraste maior do que o que há entre a luz e as trevas. Capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Depois, mais uma vez, finalmente, a sétima vez que aparece, é no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Interessante que eu coloquei uma frase essa semana no Facebook, dizendo que o cristão deve aproveitar ao máximo a vida. Deve aproveitar a vida ao máximo, né? E até um irmão respondeu, falando que não entendeu muito bem como que um cristão pode aproveitar a vida ao máximo. É porque a expressão aproveitar a vida, nós sempre pensamos nela no sentido de vou fazer o que eu quero, vou me esbaldar, eu vou cair na gandaia, isso é aproveitar a vida. Mas quando nós entendemos que o cristão tem uma nova vida agora, essa vida, sim, ele deve aproveitar ao máximo enquanto está aqui. Nós vivemos um momento que é único na nossa vida, porque nós vivemos num mundo hostil, mas com uma vida que é celestial. E nós não vamos ter outra chance de aproveitar essa vida que nós temos agora em Cristo em um mundo hostil, a não ser nesse tempo que nós vivemos aqui. Então, nesse tempo, nós remimos o tempo, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus, nós vivemos no mundo com uma vida que não é deste mundo, com uma vida que é de outro mundo, vamos chamar assim. E nós devemos aproveitar, sim, essa vida, aproveitar ao máximo essa vida para vivermos aqui. Tem coisas que nós fazemos aqui que nós não vamos fazer no céu. Por exemplo, orar, né? Ninguém vai orar no céu. Nós não vamos precisar orar no céu. Aqui nós temos a oportunidade de orar, aqui nós temos a oportunidade de esperar Deus atender nossas orações, aqui nós temos oportunidade de agradecer quando Deus responde às nossas orações, ou entender as razões quando Ele não responde. São coisas que no céu nós não vamos ter esse exercício. Aqui nós temos, por exemplo, a oportunidade de testemunhar de Cristo a outras pessoas. Nós não vamos ter nenhum incrédulo no céu para pregarmos o Evangelho. Ninguém vai pregar o Evangelho no céu. Oh, você precisa se converter, você precisa ser salvo. Aqui é a oportunidade, então nós não devemos perder tempo com coisas que não importam se nós tivermos aqui essa oportunidade de fazer isso. E tantas outras coisas, por exemplo, conviver com nossos irmãos aqui é um exercício que nós não vamos ter no céu. Claro que nós vamos estar com os nossos irmãos no céu, mas lá em um clima de perfeição, numa esfera de total perfeição e unidade e equilíbrio e tudo mais. Mas aqui nós temos que exercitar essas coisas que fala aqui. São sete coisas também, né? A gente poderia contar como sete. No versículo 2, humildade é uma que nós só vamos poder exercer aqui. Ser humilde, Darby escreveu, ser humilde não é pensar pouco de si. Ser humilde é não pensar em si. Às vezes a gente pensa que humildade é ficar, eu sou tão pequeno, né? Tem gente que tem essa humildade aparente. Qualquer coisa ele já fica se diminuindo, como se isso fosse humildade. Não é, isso é ocupação consigo mesmo. Ficar se diminuindo, querer mostrar para todo mundo, olha como eu sou pequeno, olha como eu sou humilde, olha como eu sou simples, olha minha roupa como é despojada, olha como eu ando vestido em trapos, né? Isso os fariseus faziam. Os fariseus, eles no Antigo Testamento, Deus falou que eles não podiam fazer a barra do vestido. Eles não deviam, a roupa de um judeu não devia ter barra embaixo. Por quê? Porque ela devia arrastar no chão e aí ficar desfiada. E Deus explicou que era para eles fazerem isso, para eles lembrarem que um dia eles foram peregrinos na terra, que eles sofreram, que eles andaram, etc. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus falando que os fariseus alongavam o desfiado dos seus vestidos. Ou seja, eles desfiavam artificialmente sua roupa, cada um fazia mais desfiado que o outro, para mostrar assim, olha como eu sou mais humilde que você, olha como o desfiado da minha roupa é maior, né? Então essa humildade é algo que nós só podemos exercer aqui, no céu nós não vamos ter. Mansidão, o que é mansidão? Mansidão é ser manso, né? A gente vê se nós pegarmos um cachorro manso, é aquele que você pode confiar totalmente nele, você pode deixar um bebê do lado dele e não faz nada. Você pega um cachorrão grandão, forte, valente, né? E você vê ele às vezes do lado de um filhote, todo mundo acho que já viu isso, né? Aquele filhotinho chato para burro, que fica mordendo a perna do cachorrão, fica latindo para ele, mordendo o rabo dele, correndo em volta, e o cachorrão paciente, não faz nada. Por quê? Porque ele é manso. Ele é manso, ele sabe que se ele der uma mordida, ele corta no meio aquele filhotinho. Mas ele é manso. Ele é manso, ele sabe o controle que ele tem. Com longanimidade, isso é paciência. A palavra longanimidade é paciência, esperar as coisas no seu devido tempo. Nós não somos exatamente muito pacientes, né? A gente ora por paciência, mas que o Senhor possa responder isso rapidamente. Nós não somos pacientes. A nossa natureza, ela não é paciente. A gente quer resolver as coisas logo. Suportando uns aos outros. Suportar é um exercício também, que nós não vamos ter no céu. Agora, suportar não é simplesmente falar assim, tá bom, vai. Vou aguentar isso aí. Não, é em amor esse suportar. É em amor. Não é aguentar, não é tolerar, né? Tolerando uns aos outros, tipo, aguentando uns aos outros. Não, é em amor, suportando. A mesma coisa no mansidão, o manso, ele não revida. Eu percebo que uma das características mais fortes em mim, na carne, em qualquer um, é o desejo de revidar. Nós levamos um tapa, a gente quer dar outro. Alguém apronta com a gente, mas assim, ah, tá bom, pera aí, vai ver o que eu vou aprontar com ele. Nós temos esse desejo de vingança. Isso é inerente à carne, e não falta carne em nós. Se tem uma coisa que nós temos em abundância, é carne. Amor, né, suportando em amor. E aí vem eu procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A unidade do corpo é impossível de ser rompida. Por quê? Porque é Deus quem faz essa unidade. O Espírito Santo, assim como ele habita no crente, e isso garante que o cristão está salvo, e é a garantia, né? Como é que fala aquela passagem em Efésios? É a sua penhor, é o seu penhor, é o documento de garantia, é o seu penhor. Esse é o Espírito Santo habitando no crente. Agora, o Espírito Santo também habita na igreja como um todo. E a unidade do corpo jamais será rompida. Agora, a unidade do Espírito cabe a nós guardarmos no vínculo do amor. Quem aqui já rompeu um ligamento? Você torce um pé, um joelho, e às vezes dá inflamação, e às vezes chega a romper o ligamento, precisa fazer cirurgia, né, para colocar no lugar aquele ligamento. Vai entender como é dolorido um membro do corpo querer se separar do corpo, querer causar uma divisão no corpo. É romper um ligamento. O ligamento do nosso corpo, dos nossos membros, é o amor. Aliás, o corpo de Cristo, né, é o amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pelo vínculo da paz, melhor dizendo, né? O ligamento é a paz. Tudo isso, obviamente, denota ou é contrário à nossa natureza. Nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós não somos longânimos ou pacientes, e nós não suportamos uns aos outros, e nós não guardamos a unidade no vínculo da paz. Isso na nossa carne. Daí a necessidade de andarmos no Espírito. E aí vem toda essa passagem que fala do andar segundo a vocação, que ele falou já nos capítulos 1, 2 e 3. E esse andar vai incluir tanto na Assembleia, e aqui ele vai agora discorrer sobre a Assembleia, como Deus equipou a igreja. No versículo 11 ele vai falar sobre isso. Depois vai falar também da família, no capítulo 5, versículo 22 em diante. E finalmente ele vai falar também, no sentido geral, do nosso andar em relação ao mundo, em relação aos espíritos, aos anjos, às potestades, que seria basicamente o último capítulo de Efésios.
Esse verbo suportando-vos uns aos outros, esse verbo tem também o sentido de dar apoio, como me engano, no sentido de que a palavra suportar para nós hoje, ela tem uma conotação, mesmo quando afirmativa, ela é meio negativada, né? Eu suporto ele, ou seja, eu aguento, dá para aguentar. Não que você realmente... Eu não creio que esse verbo aqui, nesse versículo, tenha esse significado. Ele tem mais o significado de, agora, como nós temos que procurar manter a unidade, buscar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ou suportar um ao outro é dar suporte, é dar incentivo, buscar ajudar o irmão na sua vida de fé, e juntos, um ao outro, um ao outro ajudando. Em Hebreus, capítulo 10:24, é isso mesmo. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos. Essa palavra estimularmos aqui é instigar, é provocar o amor e as boas obras. Nós devemos estar ocupados em estimular os nossos irmãos a boas obras e ao amor. Muitas vezes, nossas atitudes desestimulam os irmãos no amor e nas boas obras. E é bem ao contrário. Eu creio que tem a ver com esse versículo 2, que está falando de andar com toda a humildade, mansidão, longanimidade, e dando suporte uns aos outros em amor. Porque o estimular esse amor. Muitas vezes, nós somos levados a ter mais... ciúmes do que do exemplo dos irmãos, falou, aquele irmão está se destacando demais, está fazendo muito, só ele quer fazer. Tá. E deviam ser estimulados a pensar, falar, eu quero ser assim também, vou procurar me empenhar mais nisso. Nós sabemos diferentes culturas têm diferentes modos de agir. E uma das coisas que nós vemos aqui no Brasil, que é essa cultura que nós temos, é que quando alguém é bem-sucedido, ao invés de ser um exemplo, ele passa a ser um alvo de crítica para derrubar. Ou seja, como eu não consigo chegar lá, derrubo ele para daí eu ficar melhor. Essa cultura é muito ruim em termos de sociedade. Muitas vezes nós queremos agir assim também. O irmão pode, durante anos na vida dele, se empenhar em pregar o evangelho, em falar, em trazer, em estimular. Mas uma vez que ele fala alguma coisa errada, pronto. Já vira contra ele todo o arsenal. Falar, mas como é que você pode falar uma coisa dessa? Daí uma execração total e o cara vai lá para baixo. E acho que nós devemos estar preocupados realmente em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E isso significa que nós devemos buscar guardar isso nesse vínculo da paz, não no que diz respeito à verdade. Porque às vezes se interpreta esse versículo assim, ah, não, para manter a paz eu vou ignorar as coisas erradas que ele está fazendo. Não é isso que a palavra está ensinando. Ela está ensinando que nós devemos guardar a unidade do Espírito. Ou seja, o que é a unidade do Espírito? Cada um, cada cristão tem o Espírito Santo, e se ele anda no Espírito, ele está guardando essa unidade. A exortação aqui é que cada um busque andar em Espírito, no vínculo da paz. Se eu estou em Espírito, eu posso manter o vínculo da paz, porque em Espírito, o mal não vai ter lugar. As coisas que são espirituais são facilmente discernidas por nós, e as que são carnais também, porque o Espírito Santo habita em nós. E eu sei quando eu estou agindo carnalmente ou não. Então, mesmo que eu venha, muitas vezes, com uma palavra que tenha um sentido de tentar ajudar, mas não é em espírito, é a minha ideia ou a minha vontade, eu posso estar fazendo, danificando mais do que edificando. E o sentido de tudo aquilo que Paulo vai falar é por causa da edificação do corpo, que é pelo Espírito Santo. É essa a razão porque nós vemos hoje no mundo cristão, religioso cristão, tanta falta de unidade, tanta divisão, tanta discordância, tantos assuntos. Por quê? A maioria se orgulha da sua humildade e a maioria quer competir quem tem a melhor ideia, a melhor doutrina, a mais nova doutrina, a maior novidade para trazer, para poder arrumar mais discípulos e ouvintes para seguir a ele. E o objetivo de cada cristão é que a cada coisa que ele ministrasse ou que ele agisse ou fizesse aqui fosse para trazer honra e glória a Cristo, não ao homem. Esse é o parâmetro que nós temos de quando uma doutrina vem de Deus ou não. Se ela enaltece o homem, ela não vem de Deus. Se ela enaltece a Cristo, a sua obra, e a Deus, o Pai, ela vem. Isso o Senhor Jesus falou, né? Nos evangelhos, nós estamos lendo em João, se a doutrina que eu trago vem dos céus, ela vai falar de Deus, né? Agora, o homem que ouve e crê, vai receber aquilo que vem dos céus. Agora, nós não estamos aqui para ouvir novidades. Quem fazia isso era o povo de Atenas, se não me engano, Paulo fala, né? Era um povo que gostava de ouvir novidade. Então, fala aí o que você tem para falar de novidade. Aí Paulo começou a falar da ressurreição. Eles imediatamente falaram, não, dessa coisa nós vamos escutar depois. Vamos ver outros assuntos aqui. Cada dia eles queriam ouvir uma coisa nova. Nós aqui não estamos reunidos para cada dia algum irmão trazer alguma coisa nova que cause algumas... Puxa, hoje ele trouxe uma coisa. Muito bom, irmão, que você trouxe. Você é excelente. Não, isso está enaltecendo o homem. Ou ele mesmo está falando, fala, puxa, olha, eu trouxe um negócio aqui hoje que ninguém nunca tinha pensado. Não é isso. É pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito, manter, eu creio que essa, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é andar em Espírito e com isso então buscar a paz entre nós. Não é ignorar a verdade ou passar por cima da verdade em prol de uma paz. Se nós formos ignorar a verdade em prol da paz, nós estaremos guardando a união, não a unidade. A diferença entre união e unidade. Eu posso ter um grupo de pessoas reunidos, cada um com as suas próprias ideias, mas um respeitando a do outro, mas não contradizendo, para manter uma paz. E por um bom tempo, esse grupo, essa união de pessoas, pode até ter algum mérito. Mas ela não dura para sempre. Porque cedo ou tarde, vai conflitar uma ideia com outra. A unidade não é o homem que se reúne em volta de uma opinião, ou de várias opiniões, e em nome da paz, aguenta um aos outros. A unidade é o Espírito que faz. O que, que é a unidade do Espírito? É o fato de que é o mesmo Espírito que habita em mim, quando crie, é o que habita em cada um que creu. Isso é uma unidade que Deus faz, não que nós criamos. Mas nós podemos, estando, sendo salvos, tendo o Espírito Santo, optar por... optar não, né? Uma opção, mas desobedecer e andar na carne. E aí nós não estamos preservando essa unidade da paz.
Salmo 133:1. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí, se alguém tiver o capricho, dá uma olhada, aí é ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em unidade. A palavra foi assim, foi colocada como união, mas é unidade. É o mesmo princípio de Deus hoje, é a unidade. Israel estavam todos juntos, as 12 tribos de Israel, eles foram feitos, né, assim, por Deus para que eles vivessem juntos, mas eles têm que viver em unidade, não apenas em união. E aqui, no nosso capítulo, nós estamos vendo isso aí. Deus é autor de unidade, não de união. Esse é um pensamento só dessa palavra do versículo, das palavras do versículo 2, unidade e mansidão. Essa é algo promovido, logicamente, pelo Espírito Santo em nós, mas a diferença dessas palavras, humildade e mansidão, humildade é aquele que não leva a ofensa, e mansidão é aquele que não dá a ofensa. Então, se nós, no Espírito, né, pelo Espírito, nós podemos guardar isso em paz, porque todo o princípio de quebra disso provém de dar ofensa ou levar a ofensa. Agora, a mansidão e a humildade é completamente contrário. Nós não levamos a ofensa e não damos a ofensa.